E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, eu sou o Pedro Costa e está começando agora o Frente a Frente. Considerando a fotografia e a gastronomia, áreas do saber que ao mesmo tempo abordam conceitos estéticos e técnicos, a atividade de extensão cadastrada na Proeste, Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária da Unoeste, sob responsabilidade do professor Tiago Inagi Rodrigues, denominada Transposições Artísticas na Gastronomia e Fotografia, busca produzir peças artísticas que englobam profundamente essas duas habilidades, a arte e a técnica. Assim, a partir da confecção dos produtos gastronômicos, os estudantes de fotografia William César de Souza, Marcel Sachetti e Mariana Siqueira tomam fotos destes pratos, resultando em um processo de transposição entre as artes. Tal ato promove a tradução entre os artefatos produzidos, estabelecendo diálogos artísticos. O curso de jornalismo está envolvido na atividade com os alunos Pedro Costa, Nelise Pinheiro e João Pedro Rossini, responsáveis pela confecção deste produto radiojornalístico, matéria para o site do portal Facop e também de algumas fotografias. A gastronomia está na boca do povo brasileiro, até mesmo pelos recentes programas televisivos veiculados pela TV aberta. Nunca se buscou tanto por cursos de formação superior na área. Para o professor das disciplinas de Cozinha Asiática e Cozinha Contemporânea da Gastronomia Unoeste, André Kusumoto, as pessoas querem fazer do hobby de cozinhar uma profissão.
Professor, a gastronomia, ultimamente, ela vem ganhando um espaço muito novo com o advento dos programas na TV aberta agora, né? Quais as possibilidades que o aluno pode ter com esse espaço tão grande que a gastronomia vem ganhando no mercado, no público brasileiro?
Hoje a gastronomia, como você disse, está na mídia, né? Então teve um boom muito grande, muitas pessoas se interessam muito pelo curso e pela profissão. Tive vários cases aí de ex-alunos meus que largaram o emprego por conta do estresse ou por conta do trabalho para poder fazer do hobby uma profissão.
E o mercado brasileiro, ele exige uma boa formação de profissional em gastronomia?
Até antes da mídia elevar muito a profissão, eles não exigiam tanta coisa, né? Geralmente a profissão de cozinheiro, a profissão de cozinheiro e o título de chefe de cozinha vinha com o tempo de trabalho, com a dedicação e com a evolução do processo criativo de cada um, né? Hoje, a grande maioria das empresas pede uma formação, né? Principalmente quando trabalha com área acadêmica ou com a educação, eles pedem uma formação para poder trabalhar com isso.
Para poder contextualizar o nosso ouvinte, você pode diferenciar para a gente a questão do chefe, do cozinheiro, assim, dentro de uma cozinha, quais as diversas funções?
Bom, existe uma hierarquia muito grande dentro de cozinha, né? Principalmente dentro de uma cozinha de hotel, por exemplo, acho que a gente consegue falar melhor. Tem a função do head chef, né, que seria o chefe executivo ou o chefe principal, que seria a pessoa que é responsável por todos os setores do restaurante, ele que responde por tudo. Ele não faz só o trabalho prático, só o trabalho dentro da cozinha, mas ele faz toda a parte administrativa também. Então ele cuida da lista de compra, das fichas técnicas, do recebimento, do armazenamento dessa comida, né? De toda a parte do processo criativo, da elaboração de pratos, né? Além de todos os cuidados que ele tem com os outros setores. Então a gente chama isso de chefe executivo, é o chefe que toma conta da cozinha inteira. Depois a gente tem os chefes de setor. Cada setor tem um chefe, então a gente tem um chefe confeiteiro, a gente tem um chefe da cozinha quente, o chefe da cozinha fria, que é o garde-manger, e assim vai, o chefe de panificação. Então, aí depois dos chefes a gente tem os cozinheiros, que são as pessoas que trabalham com pré-preparo, eles não trabalham processo criativo, é um trabalho mais braçal mesmo. Os auxiliares, então os cozinheiros são as pessoas que cozinham, os auxiliares são as pessoas que fazem todo o pré-preparo. Na hora da finalização. Então tem uma hierarquia muito grande dentro de cozinha.
Você citou novas técnicas que serão utilizadas aqui hoje na confecção dessa atividade. Quais que são essas novas técnicas que eles vão aplicar aqui hoje?
No começo da disciplina eles tiveram uma aula conceitual, uma aula teórica, né, fazendo toda a explicação química do que a gente vai trabalhar. Na verdade a gente chama de ortomolecular e cozinha de vanguarda, que seriam novas técnicas de cocção. Então, que eles estão trabalhando novas técnicas de cocção, é a cocção a vácuo a baixa temperatura. Então, a gente tem um aparelho que chama termocirculador, né? Ele mantém a água a uma temperatura constante. Eles têm pontos para proteína, pontos de carne, onde cada carne diferencia o ponto de uma de outra. Eles regulam a máquina para temperatura ideal no centro da carne e deixam ela coccionando durante um certo período de tempo, longo período de tempo. Isso vai variar muito de acordo com a fibra da carne, se ela é mais dura ou se ela é mais macia. Então tem algumas coisas que eles estão desde ontem, está 24 horas em cocção. Então eles vão trabalhar exatamente isso, a maciez. Quando a gente fala de cozinha ortomolecular, eles trabalham aí a parte técnica do processo químico dentro da cozinha. Então esferificação inversa, eles trabalham com caviar, então eles desconfiguram um pouquinho a comida antes de trabalhar. Gelatina, agar-agar, entre outros ingredientes. Hoje a gente vai trabalhar com nitrogênio líquido também, eles vão fazer sorvete, vão fazer algumas comidas processadas, pó de azeite, tudo com a parte molecular da cozinha mesmo.
E falando em todos esses alimentos que serão feitos, você também citou que o menu é livre. Então, quais que são as possibilidades de escolha de prato que os alunos vão fazer aqui e quais os conhecimentos que eles vão aplicar nesses pratos?
Sim, a gente está trabalhando, além da nova cozinha, da cozinha de vanguarda com a cozinha molecular, a gente está trabalhando todo o processo criativo deles. Então, é muito importante para um chefe, na formação de um chefe, é muito importante trabalhar com o processo criativo. Hoje, dentro de cozinha, a gente fala que não existe muito mais o que criar, muito mais o que diferenciar. Então, eles têm que trabalhar um pouquinho do que eles têm de melhor dos ingredientes e poder executar uma coisa que vem na cabeça deles. Então a gente faz uma lista, uma cesta, a gente chama de cesta surpresa, coloca uma certa quantidade de proteína, uma certa quantidade de carboidratos, de amidos e os vegetais, e eles têm que criar uma entrada, um prato principal e uma sobremesa e usar pelo menos duas técnicas novas que eles estão aprendendo aqui dentro dos pratos. E fica, o cardápio fica livre para a praça, que é um conjunto de pessoas, um fogão que a gente chama, que tem no máximo 4 pessoas. Então, isso daí vai instigar um pouquinho a pesquisa deles em cima de cozinha e como eles vão trabalhar com isso.
Professor, para a gente finalizar então, quais as habilidades que um profissional gastronômico deve levar para o resto da sua vida, para a sua profissão?
Trabalhar a técnica, principalmente técnicas de cocção. A boa execução das técnicas clássicas é muito importante, então eles precisam ter muito foco em cima disso, a perfeição dentro da cozinha, o perfeccionismo. Eles precisam trabalhar muito o processo criativo, que a partir de agora eles vão ter que recriar ou desconstruir, reconstruir pratos novos em cima de ingredientes que eles já utilizam. A gente trabalha isso muito dentro do conceito de cozinha também agora, que está muito em alta no Brasil, a valorização do produtor rural, a valorização do ingrediente, e conseguir extrair o máximo do que eles podem oferecer. A gente trabalha um pouco a sustentabilidade e o respeito à natureza para gerações futuras.
Você acabou de ouvir o professor do curso de gastronomia da UnoOeste, André Kusumoto. Na matéria de cozinha contemporânea, os alunos foram apresentados a um módulo de criação, possibilitando que se trabalhe em cima de tudo o que já aprenderam durante o curso. Diversos tipos de pratos podem surgir, pois a criatividade do futuro cozinheiro é o que importa, uma vez que eles têm o menu aberto para decidirem o que vão fazer. Tudo deve ser feito com muito requinte, pois as lentes dos alunos da fotografia da UnoOeste registram tudo. Para o aluno César Rodrigues, toda a dinâmica que o ambiente da cozinha proporciona prepara muito bem o futuro profissional gastronômico.
Ô César, como que é para um aluno estar incluído nessa correria da cozinha já em graduação, assim, já se preparando para o mercado de trabalho lá fora?
Bom, eu acho assim, a dinâmica da cozinha, ela prepara muito bem o profissional, Então, assim, não adianta ter aula, a teoria, naquela tranquilidade, mas o aluno realmente, ele pega o gosto do curso na correria, nos erros, nas cocções, nesse aprendizado que é bastante importante.
Qual que é o prato que você vai desenvolver e quais são os conhecimentos que você e o seu grupo vão aplicar a ele?
Então, nós desenvolvemos uma entrada, que é um tartare de tomates e vagem, um conceito mais natural, tal. Como prato principal, nós vamos utilizar uma costela com um purê de cambotiã e queijos. E como sobremesa, nós estamos utilizando o método do agar-agar, que é essa cozinha contemporânea. Nós vamos fazer uma lasanha com frutas naturais, utilizando esse agar-agar e ganache de chocolate branco.
Como que é a aceitação quando um aluno chega aqui dentro da cozinha com uma nova ideia para ser aplicada numa matéria de cozinha contemporânea, que é uma cozinha com novas ideias, com novas aplicações, né, de técnicas? Como que é assim? O aluno, ele traz essa ideia, ele é bem aceito, o professor tem que passar por um critério avaliativo? Como que é que funciona?
Então, na realidade, o aluno ele vem cheio de ideias, só que às vezes ele se depara com a quantidade de produtos para ele utilizar nos pratos dele. Então, assim, o que conta muito é a criatividade, o conhecimento, lógico, assim, estudos, a base de livros e chefes renomados, para naquele momento, não tem isso, você utiliza isso, você se adapta a isso. Eu, no meu caso, eu ia utilizar um vinagre específico, não tinha. Aí eu tô fazendo uma redução com um suco e vou utilizar vinagre para criar, dando a proximidade na ideia original.
Como que é assim para vocês, que às vezes tem uma ideia de um prato que você vai fazer, já tem todos os ingredientes que você vai precisar, só que às vezes você chega aqui e se depara com uma mesa de ingredientes que talvez não responda à sua expectativa?
Então, na realidade você tem que criar o plano A, B, C, entendeu? Então, assim, você tem que ter uma carta aí, alguma adaptação que você consiga usar dentro do mise en place, entendeu? Então, assim, a criatividade é o que conta muito. Na parte de, vamos falar assim, panificação, confeitaria, é muito exato. Então, assim, não adianta você querer elaborar um prato se você não tiver farinha. Ou não tem o fermento biológico ou químico. Agora, na parte da cozinha ortomolecular, a cozinha contemporânea, eu acho que ela te dá, eu acho que é onde entra mesmo a criatividade na elaboração, o bom gosto. Você tem que estar antenado não só na gastronomia, como em artes, no geral, como o Thiago mesmo disse, né?
César, cozinhar demanda tempo, demanda muitas vezes um tempo em espaço curto, né? Porque vocês têm prazo para fazer as coisas, demanda uma boa prática, um bom conhecimento de teoria também. Isso tem que ser feito, utilizado tudo de uma maneira muito eficiente para uma boa confecção de um prato. O público que vai consumir desses produtos, ele é ganhado pelo olho.
Sim.
Qual que é a importância e como é que isso é pensado na confecção de um prato? Porque nem todo prato é bonito. Nem todo prato. Então, como fazer e montar um prato que é difícil, mas que às vezes ele precisa ganhar pelo olho também?
Então, na realidade, eu acho que o primeiro passo aí é o visual, né? Então, assim, você às vezes pode ser maravilhoso, super saboroso e tal, só que a apresentação no geral cria um preconceito, né, daquilo ali. Mas eu acho que a gastronomia, ela entra nessa parte, você usar os sabores nacional, uma cozinha típica nossa, brasileira, mas uma apresentação de uma maneira mais gastronômica, entendeu? Mais gourmet, entendeu? Então, assim, você treinar as pessoas, até os chefs eles sempre falam, não adianta você que vê público, fazer uma pesquisa primeiro, No seu cliente, foco, se ele vai ser A, se ele é B, se ele é C, se ele é D, se ele é uma pessoa que ele viaja, se ele já frequentou restaurantes bacanas, com uma gastronomia, um selo aí, Michelin e tal, para você realmente desenvolver um prato. Não adianta você querer fazer, vou pensar que vou fazer uma cozinha rural, você serviu um aligô que a pessoa nunca viu. Então você vai de acordo com a classe e com o estilo do seu cliente.
Então, César, pra gente finalizar agora, eu fui orientado de que o seu grupo talvez faria um prato temático. Como que é, assim, unir essa questão de todos os sabores, de todos os ingredientes que vocês vão utilizar na confecção desse prato, com a arte, com algo que contextualize algum tipo de história, contextualize alguém? Como que é para a gastronomia trabalhar nessas interdisciplinaridades, nessas funções diversificadas?
Então, na realidade, quando você fala em prato temático, você já vem à cabeça, vamos fazer mexicano, vamos fazer chinês, indiano, isso e aquilo. Então, assim, você busca um pouco na cultura, a arte, lógico que tem um significado, tem cores. Então, assim, eu vou falar, vamos desenvolver um prato Frida. Então, o que que é ela? Ela é uma mexicana, né? Então, lá tem muitas cores, tem essa fusão e tal. Então, assim, você vai procurar passar pro prato o que você está enxergando ali dela, as cores, mas dentro da gastronomia. Então, assim, um olhar que a pessoa visualize o prato e ela enxergue algo que remeta àquele artista, ou um quadro, ou assim, uma música, alguma coisa assim.
Você ouviu o aluno do curso de gastronomia, César Rodrigues. A importância da interdisciplinaridade que a extensão possibilita entre as disciplinas dos cursos de fotografia, gastronomia e jornalismo demonstra que a cultura envolvida entre elas é muito interativa. O coordenador do curso de gastronomia da UNOeste, Ulisses Dias de Souza, fala da importância do apelo visual que o prato deve proporcionar e o quanto isso está envolvido com as características cognitivas do ser humano.
Professor, qual que é a importância de se ter uma atividade de extensão onde tenha essa união da mídia, a união do jornalismo, a união da fotografia com o curso de gastronomia?
Bom, eu vejo por basicamente e principalmente por dois motivos. Primeiro, pela interdisciplinaridade. A gastronomia, ela rompe as barreiras e ela vai entrando em outras disciplinas, como a comunicação, o jornalismo ou a fotografia, porque ela trabalha com uma parte cognitiva muito interessante e com a estética, tá? Então, quando a gente trabalha a gastronomia como forma de expressão, ela naturalmente não tem como deixá-la num quadrado. Ela se expande além daquilo que ela é. E o segundo momento é que a gastronomia, ela é uma expressão de cultura. Como tal, a fotografia também é, o jornalismo, a comunicação também. Então, ela se interage como a música é, né? Como o teatro, o cinema. E como expressão de cultura, é fundamental que ela também se entremeie com outras culturas, e assim fica mais fácil de você entender a gastronomia.
Professor, dentre essas atividades, dentre esses pratos que serão desenvolvidos aqui hoje, em especial na cozinha contemporânea ali, a gente sabe que há uma seleção sobre esses pratos que forem executados aí hoje, e vai ter um processo depois de fotografia desses pratos, onde tem aquele apelo visual em cima do alimento. Por que, professor, hoje em dia se tem muito mais do que antigamente essa questão de ganhar pelos olhos e depois pelo paladar?
É exatamente por essa parte cognitiva da interatividade que o ser humano tem com aquilo que ele se alimenta, com aquilo que ele come. Nós utilizamos na gastronomia todos os sentidos. Nós utilizamos o olfato, nós utilizamos a audição. Quando nós comemos algo que nós esperamos que faça crocância e não faz, isso nos deixa tremendamente decepcionado. Então a audição para a gente é muito importante quando nós nos alimentamos. A questão do paladar, do tato, quando o cozinheiro toca uma carne para saber se ela está na textura correta, se ela está na crocância ideal, que desejada. E por fim, a questão visual, o apelo visual é aquilo que chega primeiro. Então o cuidado que todo aluno, né, e que futuramente será um cozinheiro e quem sabe um chefe de cozinha, tem que ter com a questão da estética. Hoje em dia nós temos área da gastronomia voltada para isso, food design, a questão do empratamento estético, existem escolas para isso, existe fundamento para isso de como colocar, qual é a escolha ideal da louça, qual é a escolha ideal do prato, as cores que você vai colocar para tornar aquilo mais atrativo. Então esses estudos são apontados para os alunos, são indicados e os alunos, evidentemente, tentam colocar isso em prática. Essa questão da estética, que está muito ligada à fotografia, à imagem, é o que nós estamos buscando aqui hoje, para fazer uma seleção de quem melhor se expressa através dessa questão fotográfica do prato.
Professor, ainda dentro dessa atividade que está sendo desenvolvida, o professor André disse que há uma mesa onde vários ingredientes estão disponibilizados e o aluno tem que ir até ela e decidir o que será feito, né?
Isso.
Como que funciona essa questão do aluno, do que ele precisa ter, qual que é o preparo dele teórico para saber qual alimento ele vai precisar utilizar, como que é, inclusive para a confecção dessa atividade?
Isso. Essa disciplina que nós estamos mencionando é a disciplina de cozinha contemporânea. E ela é pontualmente a última disciplina prática do curso, porque ela fecha como ápice de todo um trabalho que foi desenvolvido com o aluno de cozinhas específicas, cozinhas clássicas, cozinhas de especialidades, onde ele passou para desenvolver técnicas e conceitos dentro dessa cozinha contemporânea.
Você acabou de ouvir o professor e coordenador do curso de gastronomia da UnoOeste, Ulisses Dias de Souza. A partir dessa ação extensiva, serão publicadas as experiências e os resultados obtidos em um resumo de relato de experiência de extensão no ENEP, o Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnoOeste, e no Congresso Anual de Extensão Universitária da Unesp, ambos no ano de 2016. Este Frente a Frente especial sobre a ação extensiva Transposições Artísticas na Gastronomia e Fotografia fica por aqui. As entrevistas, produção e locução desta edição foram de Pedro Costa. A sonoplastia é de Walter Santos e a orientação do professor Homero Ferreira. Foi um prazer te fazer companhia. Até a próxima.
WRF apresentou Frente a Frente.